Que seja sempre assim, louvor ao Senhor. Amém, amados? Quem é grato sempre agradece. Quem é feliz sempre sorri. Né? E quem é grato e feliz pelo Senhor sempre agradece, louva, adora e viverá uma vida cheia de graças. Vamos lá. Colossenses capítulo 3, achou aí? Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17, algo que eu estava hoje pela manhã lendo e brotou no meu coração de uma forma muito forte. Um texto que provavelmente muitos aqui já leram, como eu já li várias e várias vezes, já ministrei sobre isso, mas a palavra ela vai se renovando, né? Ela tem que ter essa característica na nossa vida de se renovar e trazer sempre novos princípios e reverberar em nosso coração de formas diferentes para que a gente possa alinhar a nossa vida segundo a vontade de Deus. Diz assim a palavra de Deus, acharam, hein? Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto, lá de cima, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida, oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai a vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sedes agradecidos. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Texto maravilhoso. Carta de Colossenses é uma carta muito especial, porque é uma carta pequena, nós encontramos 4 capítulos apenas de orientações do apóstolo Paulo a uma igreja qual ele não fundou, uma igreja que foi aberta por uma ação missionária, que de repente Paulo fica sabendo que os irmãos lá estavam crescendo, estavam vivendo de acordo com padrões de Deus, buscando os padrões e a vontade de Deus. Então Paulo, ele escreve essa carta, que é um apanhado de um pouco de um monte de coisas que ele escreveu nas outras cartas, como aos Efésios, como aos Coríntios, enfim, ele traz princípios ali resumidos e envia essa carta para a igreja que estava em Colossos. E nesse capítulo 3 nós vemos orientações muito práticas, questões muito diretas e colocações imperativas do apóstolo Paulo em relação do que se deve e do que não se deve fazer. E Paulo, ele coloca isso falando de questões que nós temos que largar, deixar, como fornicação, impureza, paixões mundanas, afeições desordenadas, concupiscências vis, desejos malignos, avareza, que ele compara com idolatria. Ele fala para nós abandonarmos todo tipo de ira, de cólera, de malícia, maledicência, de falar mal das pessoas, de palavras obscenas ou palavras torpes, deixarmos de mentir. E por outro lado, ele fala para a gente perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, para a gente ter afeto, relacionamento com as pessoas, praticarmos benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então ele traz um quadro muito interessante do que se deve e do que não se deve fazer, como se viver e como não se viver. E não apenas nessa carta, mas nós encontramos na Bíblia, nela inteira, diversas ordenanças. Como o pastor Bruno leu aqui, né, o capítulo 28 de Deuteronômio, falando das bênçãos que foram liberadas lá no Monte Gerizim, para o povo, dizendo assim: se vocês me ouvirem, vocês serão abençoados. Se vocês obedecerem e seguirem esses mandamentos, vocês serão abençoados. Deus, ele separou um povo entre os povos, essa nação era Israel, para que Deus pudesse conduzir esse povo, sendo um testemunho, e carregando dentro dessa linhagem de uma nação, a possibilidade da redenção da humanidade que se cumpriu em Jesus. Então Deus, ele tinha que trazer esses mandamentos. Ele trouxe diversas regras, leis civis, leis até sanitárias dentro da lei nós encontramos. Como se limpar, se lavar, por exemplo. Então tinha todo tipo de lei. E olhando para o Novo Testamento, a configuração é diferente. É uma nova aliança. Então, a questão é que nós, muitas vezes, olhamos para a Bíblia como um livro de regras, e nós olhamos para várias coisas que devemos ou não devemos fazer, como nós lemos aqui a partir do verso 5 para frente, e a gente tenta, de todas as maneiras, nos esforçar para fazer como está lá, nas Escrituras. E nós queremos fazer de fato isso. Nós queremos viver dessa maneira. Porém, certamente, você como eu, não consegue observar tudo isso. É difícil, tem nossas limitações, tem nossas inclinações carnais, tem nosso temperamento que às vezes é difícil. Nós somos complicados, é ou não é? Eu sempre falo isso, né? O ser humano é complicado. Nós somos estudados, né, de certa forma, pela psicologia. Se fosse só a logia seria bom, né? Uma coisa lógica, mas a gente não é. A parte psico da história aí é complicada, é ou não é? Isso é complicado? Se você não é, tem alguém complicado perto de você, olha para ele. É, essa pessoa aí é, você não é não, mas ó, essa pessoa que você está olhando é. Então está todo mundo agora sendo olhado também, então você também é complicado, como eu, né? Ou não? Então nós somos complicados, cheio de crise, cheio de coisa, né, e tal. E aí a gente começa a ter contato com as coisas da palavra de Deus, e a gente começa a tentar mudar muita coisa. E às vezes a gente consegue, mas às vezes a gente não consegue. Mas nessa carta nós encontramos aqui, de uma forma muito simples, mas poderosa, uma forma de nós trabalharmos na nossa vida para chegarmos até a transformação que Deus quer que nós experimentemos. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, para nós nos transformarmos através da renovação da nossa mente, para que nós possamos conhecer ou saber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente não consegue ouvir, entender, discernir essa vontade. Mas quando a gente olha com atenção para esse texto aqui, e hoje pela manhã isso me veio de uma forma muito forte, três ações, três verbos que nós temos que entender, que são etapas para que a gente possa experimentar essa transformação. Primeiro é buscar. Quando a gente lê aqui o verso, logo o verso 1, ele fala assim, depois da vírgula na minha Bíblia, né, da primeira vírgula, ele fala: buscai as coisas lá do alto, ou as coisas lá de cima, como está em outras versões. Busque as coisas do alto. E ele continua dizendo: onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Interessante isso. Depois ele fala para nós, no verso 2, pensarmos. Ele fala: pensai nas coisas do alto, não as que são da terra. E depois no verso 5, na minha versão, está diferente, né? Tem várias traduções, mas no verso 5, na minha versão diz assim: fazei morrer vossa natureza terrena, carnal. Outras versões, como está projetado aqui, está mortificai. Mas já começa um verbo imperativo, falando de ações claras. São três verbos diretos. Não nos dá opção, ele, de certa maneira, nos manda. Ele fala, busque, pense e faça. Mortifique. Busque, pense e faça. Então, se eu pudesse colocar um título para essa mensagem, eu colocaria assim. Buscar, pensar e fazer. Para nós pensarmos, de fato, em todo esse processo, né? Avaliarmos como Deus quer que nós avancemos nessa transformação que Ele espera de cada um de nós. Mas vamos começar pelo buscar. O pessoal foi para o encontro. Vocês foram um dia... Quem são os encontristas aí? Legal. Vocês foram convidados por alguém. Alguém chegou e falou, olha, eu quero te convidar para ir num lugar. Falou que era um lugar especial. Falou para você que tinha piscina lá, não falou? Tinha, o lugar tem piscina, tem campo. Não falou? Tem ou tem? Ah, não pode usar, mas que tem, tem, não é? Ah, importante que tem, não mentiu para você. Mas não foi isso que ele te falou. Ele falou assim, vai lá, porque vai ser um final de semana poderoso. Deus pode tocar a sua vida, como tocou a minha. Né? A pessoa te falando isso. É, a pessoa te falou tudo isso e tal. E você que aceitou esse convite, você disse assim, tá bom, eu vou aceitar esse convite. Eu vou buscar alguma coisa. Você deu um passo. A Bíblia fala para nós nos achegarmos a Deus e Ele então nos se achegaria a nós. A ação de buscar tem que ser nossa. Por quê? Porque o papel de Deus já foi feito na cruz. Deus já enviou Jesus, Jesus já morreu pelos nossos pecados, e agora há uma época chamada graça que nós podemos aceitar esse sacrifício, recebendo Jesus como Senhor da nossa vida. Mas é uma ação que começa por nós. E se eu não buscar alguma coisa para mim, eu não vou encontrar. Se eu não bater, a porta não se abre. Se eu não pedir, eu não recebo. Há uma ação de buscar. Hoje pela manhã, né, um rapaz estava conversando comigo e falou, olha, um amigo de muito tempo me ligou essa semana, pediu para eu fazer uma visita lá na casa dele, que está com muitos problemas. Um rapaz que não está na igreja. Aí eu pensei comigo, né, eu estava com essa palavra no coração, falei, glória a Deus, esse rapaz está buscando alguma coisa, eu não sei que tipo de problema ele está vivendo, mas está buscando. Porque é muito ruim quando uma pessoa enfrenta dificuldades, crises, seja de qual ordem for, e a pessoa não busca nada, não faz nada, fica esperando as coisas acontecerem. Eu não gosto muito do nosso hino nacional quando ele diz, deitado eternamente em berço esplêndido, né? Claro que está falando do país, do território e tal, mas é uma coisa que a gente não pode absorver isso para a nossa vida, deitado eternamente em berço esplêndido. Não, não podemos ter a postura de ficar deitado esperando nada. Tem que ter uma ação de buscar. Tem que ter uma ação de fazer algo, tem que ter uma visão para melhorar a situação na qual nós estamos. E o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz isso, buscai as coisas do alto. Busque as coisas que estão lá no céu. Lá é e deve ser o nosso foco. Quando ele fala isso, é porque, ainda mais da maneira como ele fala, de forma imperativa, entendendo que não foi um homem apenas que escreveu isso, mas foi um homem inspirado pelo Espírito Santo que escreveu, porque cremos que as escrituras são divinamente inspiradas, né, toda ela, a Bíblia é inspirada por Deus. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu isso pelo Espírito Santo, dizendo, busque, significa que é para nós buscarmos mesmo, que há uma garantia de Deus que essa busca não seria vazia, não será vazia, muito pelo contrário. Temos que buscar as coisas do alto, porque elas estão disponíveis para nós. E é interessante que quando ele continua o processo, ele fala, busque as coisas do alto, onde Cristo vive, onde Cristo está, à destra de Deus. Então, quando eu começo a entender que eu tenho que buscar as coisas do alto, buscar as coisas de cima, dos céus, não é um lugar subjetivo e genérico. Existe um lugar específico onde eu e você fomos plantados, fomos colocados por Deus, que é a posição que Jesus está hoje. Então, quando eu busco, Não busco de qualquer forma, eu busco porque tem um lugar que Deus preparou. Buscar o lugar onde Cristo está, onde Ele está assentado. A palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 1, deixa eu só achar o verso exato aqui para a gente não ler muita coisa. Do verso 18 para frente, o apóstolo Paulo diz assim para a igreja em Éfeso: iluminados os olhos do vosso coração para saber de qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para aqueles que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita, à sua direita, nos lugares celestiais. Está falando a mesma coisa que nós lemos aqui no verso no verso 1 de Colossenses 3. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, todo nome que se possa referir, não apenas nesse século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Esse texto está dizendo que nós somos o corpo, Jesus é o cabeça. Ser o corpo de Cristo fala que existe uma posição espiritual acima de todo principado, todo poder, toda autoridade. Então, quando eu começo a buscar o que é de cima, está falando de eu começar a entender, a buscar uma posição espiritual. É uma posição espiritual que foi dada para mim e para você. A Bíblia fala, por exemplo, também que nós estamos assentados juntamente com Ele, nos lugares celestiais. Então fala desse lugar. Esse buscar fala de uma posição que nós precisamos entender. E precisamos experimentá-la. Não é na terra, é no céu. E quando fala que não é na terra, não tem a ver com a sua posição econômica, cultural, intelectual, social, nada disso interessa. Sequer o tempo de igreja, ou o seu cargo no ministério, ou o seu próprio ministério, nada disso interessa. O que está falando aqui é a tua posição em Cristo, e a partir dessa posição em Cristo, é que você vai fazer qualquer e todas as coisas. É a partir disso. Mas eu preciso buscar esse lugar, onde Cristo está. É lá, e é a partir de lá que a coisa começa a refletir em minha vida aquilo que eu estou buscando em Deus. A Bíblia também diz em Romanos, capítulo 8, verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, ou atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Veja, esse texto diz que nós não somos escravos. Nós não podemos voltar àquela postura de escravidão, como no próprio texto aqui de Colossenses que nós lemos, diz isso, e também em Efésios capítulo 2 fala, naqueles delitos, naqueles pecados que nós vivíamos antes, porque éramos escravos daquilo, hoje não mais. Por que então que pessoas que já receberam Jesus como Senhor, ainda têm áreas da sua vida que não estão totalmente santificadas? Por que que pessoas que já receberam o Senhor, já ouviram palavras poderosas em relação a algumas questões da sua vida, pessoas que já participaram do encontro, como o pessoal desse final de semana participou, de repente volta e tem tropeços na sua vida? Por que que isso acontece? Acontece porque ainda está num processo de buscar essa posição. Está buscando. Muitos param de buscar. Muitos estacionam. Mas é, digo de novo essa palavra, imperativo, que nós continuemos a buscar. É importante você buscar essa postura, essa posição, esse entendimento de quem Cristo é, para quê? Para você não viver de novo escravizado, preso por alguma coisa, mas muito pelo contrário, para você entender que você foi adotado por Deus, e você não é mais um escravo, mas você é filho de Deus. Você tem então direito à herança, a promessas, há garantias que Deus deu a você, que na medida que você busca, você encontra o teu lugar, você encontra a realidade. Não estou falando de encontrar apenas as promessas, mas encontra a realidade dessas promessas. Porque como eu estava falando, muita gente olha para a Bíblia E tem nesse livro, um livro de milhares e milhares de regras e doutrinas. É um livro poderoso, não quero desmerecer de maneira alguma o que a Bíblia é e o que a Bíblia diz, principalmente. Mas, se olharmos para esse livro como um livro de regras, sem buscarmos o que é do alto, nós não vamos encontrar muito sucesso na questão espiritual. Porque normalmente estaremos buscando mais lei, mais regra, e não é bom viver por lei nem viver por regra. Nós estamos na graça, e esta graça nos dá a revelação do que Deus tem para nós no Espírito, lá no alto, em Cristo, a partir de Cristo, e é a partir desse entendimento, desta posição, é que começamos a entender o que realmente Deus quer. Então, a busca para esta posição é tão importante, tão mais importante do que outras coisas, como apenas conhecer o livro, que de fato vão produzir transformações significativas na nossa vida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, o livro é importante? Claro que é. Esse livro vai nos ajudar a buscarmos as coisas do alto, porque ele está falando para a gente fazer isso. Então, quando eu encontro essas questões, quando eu encontro essas informações, essas revelações, esse lugar que é a destra de Deus ali em Cristo Jesus, eu então começo a entender o que eu sou. Começo a entender a minha identidade em Deus. E aí, quando eu volto para olhar para esse livro aqui, deixa ele ser um livro. Ele se transforma, como o pastor Bruno também disse na hora da oferta aqui, em palavra viva. Ele ganha, esse livro ganha então uma atenção muito especial, não apenas dos meus olhos, mas do meu coração. Eu começo a entender de forma diferente aquilo que Deus colocou aqui para nós e para nos ensinar. Então o primeiro passo é busca. No verso 2, ele continua e aprofunda isso. Ele fala, pensai. Pensai nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são lá de cima. Mas ele não para por aí. E parece uma redundância, mas não é. Ele fala assim, não nas que são da terra. Ou seja, busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Então nós precisamos entender que é uma outra ação. A busca é uma coisa, fala de você se levantar, de você se posicionar, de você olhar para Deus e tomar uma postura, dar um passo, é a primeira coisa. Nós vamos ver na Bíblia diversos homens, né, que ao serem chamados por Deus, ao sentirem que precisavam tomar uma postura, eles fizeram algo que, segundo o português traduzido, na maior parte das Bíblias que nós temos, fala assim, levantou-se naquela noite. Levantou-se então e foi para. Esse levantou-se não significa que o cara estava sentado, que ele estava deitado em berço esplêndido, né? Mas fala que ele estava numa postura de vida comum. E levantar-se fala dele assumir uma busca, dele fazer alguma coisa, dele ir atrás de alguma coisa. Por exemplo, o pessoal que foi ao encontro na sexta-feira ouviu a história de Jacó, não é verdade? Recapitulando, Jacó, ele fez um monte de presepada lá na casa dele e tal. Enganou o irmão quis matar, ele fugiu, ficou muito tempo fora, aí de repente foi enganado pelo seu sogro, né, que era tio dele, de repente ele volta para a terra dele, querendo uma reconciliação com o irmão, e ele chega numa fronteira, num lugar chamado Val de Jaboque, e ele ficou pensando, meu Deus, eu faço ou não faço? Aí diz assim a palavra, levantou-se Jacó naquela mesma noite, e fez passar tudo que tinha, ao ribeiro, seus bens, sua família, passou tudo, seus servos, todo mundo. Mas interessante, fala, levantou-se. Ele tomou uma postura de buscar. Mas ele ficou lá e outras coisas aconteceram. Assim como nós também. Quando nós decidimos buscar a Deus, é o primeiro passo. É a primeira estação, o primeiro estágio de uma mudança na nossa vida. Depois a Bíblia nos ensina aqui no verso 2 a pensarmos nas coisas do alto. Então eu busco, e na medida que eu busco, que eu dou um passo naquela direção, eu tenho que refletir a respeito do que eu recebo, do que eu leio, do que eu observo neste ambiente. Então pensar nas coisas do alto é vital para a nossa vida. E hoje pela manhã eu fiquei pensando, meu Deus, por que ele falou pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra? Porque nós estamos aqui na terra. Nós temos uma vida secular, uma vida cotidiana, temos trabalho, temos família, temos preocupações, temos tantas coisas para fazer no nosso dia a dia. Então, como é que eu não vou pensar nas coisas daqui, da terra? Parece uma coisa difícil de entender e de obedecer. Mas eu descobri que esse texto, ele não está errado, muito pelo contrário, ele está completamente certo e preciso. Porque o que está sendo dito aqui para nós é, busque as coisas do alto e pense nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Sabe por que está falando isso? Porque muitas vezes nós queremos buscar as coisas do alto com a nossa cabeça aqui na terra. Nós queremos pensar nas coisas do alto com a nossa cabeça aqui na terra. Pensando nas questões naturais, mas não estou falando de preocupações, do trabalho, da família, não é isso. Estou falando nos padrões de pensamento. Porque quando nós começamos a buscar a Deus, e começamos a pensar nas coisas que são de Deus, concernentes ao reino de Deus, a forma como Deus pensa, a forma como Deus enxerga as coisas, é muito, mas muito superior à nossa. Mas Deus, ele traz uma possibilidade e um caminho para nós entendermos dessa maneira. Então eu tenho que pensar como ele pensa. Eu tenho que enxergar como ele enxerga, não como eu enxergo na terra. Deixa eu tentar abrir mais esse entendimento aqui. Sabe, muitas vezes nós estamos orando a Deus, falando, Deus, toca, faz, acontece. Estamos pedindo a Deus, está errado? Não. A Bíblia fala que todas as nossas petições devem ser apresentadas diante de Deus com súplicas, com orações, né? E com ações de graças. Mas, muitas vezes as nossas orações, ela tem uma estrutura terrena. Ela tem uma estrutura natural. E eu não estou orando pensando segundo o alto. Eu estou orando e pensando segundo a terra. Onde quando nós oramos, pedindo alguma coisa, se nós pararmos para pensar exatamente qual é a essência da nossa oração, pode ser que a gente encontre a palavra egoísmo. Pode ser que a gente encontre a palavra vingança. Pode ser que a gente encontre a palavra orgulho. Pode ser. Então, isso muitas vezes está na nossa oração. Pode estar até em conversas espirituais. Certa vez eu estava numa célula, há muito tempo. Eu lembro que fui um visitante naquela célula, era um homem que já tinha um ministério numa outra igreja, e ele foi visitar aquele dia a nossa célula. Eu era membro daquela célula ainda, então faz muito tempo isso. E naquela célula, esse irmão, ele foi visitar, ele era polícia militar, ele era um soldado da PM. E ele quis dar um testemunho naquele dia. Ele falou assim, olha, eu estava hoje, essa semana, numa ocorrência, e aí nós prendemos lá um bandido, e quando eu fui colocar o bandido lá no camburão, né, lá na parte de trás da viatura, ele me deu um chute na cara. Na hora eu caí para trás, foi um chute muito forte, eu pensei, Deus, tu és a minha justiça. E aí, ele falou, não, eu podia ter batido nele, eu podia ter pegado ele ali, né, e dado umas borrachadas nele e tal, mas eu falei, não, Deus é minha justiça. O que aconteceu, irmãos, é que depois, quando ele chegou lá na delegacia, os meus companheiros pegaram ele, deram uma surra nele, e Deus fez justiça. Falei, meu Deus. Eu lembro de uma outra conversa de Jesus com os seus discípulos, né, falando assim, olha, tinha dois caras orando, tinha dois sujeitos orando lá, um era religioso, estava lá, ô Senhor, obrigado porque eu sou assim, tão santo, né, tão bom. Olha, na verdade, eu penso que eu sou a quarta pessoa da Trindade, sei lá, o cara estava falando alguma coisa assim, né. E depois chegou um pecador, e o cara chegou ali, sabe, com a cara no pó, clamando pela misericórdia de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. E aí a imagem que a gente tem é assim, qual desses que Deus está olhando mesmo? O religioso, que pensa que está tudo certo na vida dele, ou aquele que tem certeza que está tudo errado? Porque quando a Bíblia fala assim, olha, aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia, significa que a gente não tem todas as respostas. Nós não temos ainda a visão completa, o entendimento completo do que é certo e do que é errado. E muitas vezes pensamos ter, porque nós encontramos na palavra, no livro chamado Bíblia, regras, e queremos viver por elas. E aí sabe o que acontece? Você encontra aqui um monte de versos, que se você tirar ele, pinçá-los, né, dentro do contexto que ele está, ele vira um monte de chavões evangélicos, chavões bíblicos, para a gente viver e colocar aquilo como palavras de motivação, por exemplo. Só que isso é pensar segundo a terra. É pensar segundo as coisas naturais. Eu estou pegando palavras poderosas, que são, podem ser palavras de vida para mim, mas transformando em conselhos, em dicas de vida, em palavras de motivação, sei lá o que mais, palavras positivas. Às vezes a gente pega alguns calendários de empresa, né, tem várias citações de filósofos, pensadores, né, e de vez em quando a gente encontra ali algum verso bíblico, né, como uma mensagem positiva, para trazer algum tipo de paz ao nosso coração. Mas isso é natural, gente. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: pense nas coisas lá do alto. Porque se você pensar como Deus pensa, olhando para essas situações, como esses dois exemplos que eu dei, por exemplo, aqui, a visão de Deus é diferente, com certeza, em relação à visão daquele homem crente que era policial. Porque quando ele falou: Deus, tu és a minha justiça, ele estava dizendo: se eu pudesse, eu arrebentava ele agora. Só não faço isso porque eu sou crente. Ou não? Quando alguém bateu por ele, ele falou: oh Deus, obrigado. Tu és maravilhoso. Oh Deus, bom. Menos pro bandido, né? Talvez nessa história, o bandido estava apanhando lá dos caras, os caras batendo, ele: misericórdia. Deus estava ouvindo mais o bandido que o resto estava ali, né? Mas, você percebe como ele estava pensando segundo a terra? E dando um testemunho. Eu sempre dou esses exemplos, né? Não fique chateado comigo, mas são coisas que vêm à minha mente nesse momento. Um casal uma vez chegou para mim e falou assim: ó, pastor, nós estamos saindo da igreja. Eu falei: é mesmo? Mas o que aconteceu? Foi uma surpresa para mim, né? Não, Deus falou com a gente. Ah, é mesmo? Então, se Deus falou, quem sou eu para desfalar alguma coisa, né? Falou, está falado, né? Mas eu não sou bobo nem nada, né? Vou continuando a conversa, vou agradecendo a pessoa e tal. Mas eu fui entrando em detalhes e tal. Depois de 5 minutos de conversa, 5 minutinhos só de conversa, estavam quase chorando, falando de dificuldades que eles tinham com as pessoas da igreja. É porque a pessoa fez isso comigo, falou tal coisa, me tirou do louvor e tal. Eu falei: ah, Deus falou que você precisa sair da igreja. Para cima de mim. Eu não nasci ontem. Eu falei assim: olha, se vocês podem fazer uma coisa, sejam sinceros. E falem assim: eu quero sair da igreja porque eu não consigo perdoar fulano de tal, não consigo conviver com meu irmão, não consigo amar quem eu vejo, por isso não posso dizer que amo a Deus e quem não vejo. A Bíblia fala isso. Mas sejam sinceros, fale a realidade, fala: não, eu não quero ficar aqui mais, porque muita inimizade, muito problema, muita fofoca, sei lá, a igreja toda está errada, eu estou certo, então eu não quero ficar aqui. Seja pelo menos honesto consigo mesmo e não coloque Deus nessa parada. Mas as pessoas, quando elas não querem ficar em determinado lugar, sabe o que ela faz? Ela ora. E essa é a frase, assim, chavão, para todo mundo que quer tomar uma decisão como essa. Eu estive orando, eu sempre brinco com isso, né? Você fala: nossa, estava orando, crente, estava orando. Você acredita? Estava orando, puxa, parabéns, estava orando. Dá vontade de fazer isso, mas eu não faço, né? Estou falando para vocês aqui. Está, né? Gravado, depois se a pessoa ouvir: ei, pastor, você falou de mim no culto, né? Também não, faz muito tempo também. Mas é uma coisa que se repete, normalmente é isso: estava orando, Deus falou comigo para eu sair. Interessante que 6 meses depois estavam desviados. Aí fiquei pensando, falei: puxa, como Deus é, né? Deus manda a pessoa sair da igreja para uma outra, depois tira a pessoa da igreja porque lá não era legal, Deus mandou o cara para um lugar que não era legal. Mas por que a pessoa então disse, e eu não duvido que ela orou por isso, eu não duvido. Eu acredito mesmo que ela, nos seus momentos de oração, ela se ajoelhou e falou assim: Deus, me dá uma direção, porque eu não aguento mais os irmãos dessa igreja. Me dá uma direção, porque eu não aguento mais aquela célula, aquele líder, aquele pastor, aquele supervisor chato. Me ajuda, me tira dali. e orando com todo o fervor do Espírito. Creio mesmo que ele fez isso. Mas o problema é que ele estava buscando as coisas de cima, pensando nas coisas de baixo. Pensando na sua justiça própria. Pensando no seu orgulho, pensando no seu egoísmo, pensando nele como vítima. E aí Deus olha para ele e fala, oh meu Deus, o que eu vou fazer? Eu mesmo, né? Ele falando, né? Eu mesmo, o que eu vou fazer? Que esse menino não quer me ouvir. Ele está orando a mim, mas ele está pensando nas coisas da terra. Como é que eu vou responder? Só que quando a pessoa ora desse jeito, Deus não responde. Mas ela começa a criar um filtro para tudo quanto é tipo de mensagem que corresponda com a sua expectativa. E aí tudo que acontece é um sinal para ela. Eu estava orando, Deus mostrou para mim um sinal. O quê? Eu vi um papel de bala no chão, disse sim. Estava escrito assim, S, eu entendi que era sim, sabe, meio dobradinho. Deus falou comigo no papel de bala. É o sinal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, irmãos. Sabe quando você vai trocar o carro? Aí você fala assim, vou trocar meu carro, vou pegar, sei lá, fala um carro bom aí, vai. Vou comprar um HB20, olha que carrinho bacana, né? Aí você sai na rua dirigindo, né, o seu Corsa, sei lá. Aí todo carro que você vê, o que você vê? Parece que só tem HB20 na rua. Não é assim? Aí você fala assim, Deus, é um sinal. É um sinal, tem que comprar um HB20, ele está mostrando só HB20 para mim. Deixa eu falar uma coisa, todo dia você vê, tá? Mesma quantidade de carros, de outras marcas inclusive, né? Mas a nossa mente é muito seletiva naquilo que a gente quer. Só que o problema é que nós deixamos de ser proféticos. E ser profético, não estou falando de ser profeta. Ser profético é entender o coração de Deus, ouvir o que Deus está dizendo. Entender o que Deus está falando. Deixamos de ser proféticos porque nós estamos ouvindo a nós mesmos. Muita gente deixa de ser profético para ser patético. Porque começa a ouvir a sua justiça própria. Está orando, buscando as coisas de cima, pensando nas coisas, mas está pensando nas coisas de baixo também. Aí fica uma confusão. E não dá para as duas coisas andarem juntas. Não tem como eu buscar as coisas de cima pensando nas coisas de baixo. Aí você está orando para Deus abençoar a tua casa, a tua família e tudo mais, com um egoísmo tremendo. Mas você está orando. Eu não duvido que a tua oração seja uma oração sincera. O problema é o que você está pensando, qual é o padrão de pensamento. É só para você? Nas suas orações só cabe você? Não entram outras pessoas? Você não ora pelas pessoas da igreja, você não ora pelos seus pastores, você não ora pelo apóstolo João, você não ora pelos bispos da igreja, você não ora pelo teu líder, você não ora pelo seu supervisor, você não ora pelo teu vizinho, você não ora por aquela pessoa que está sofrendo na tua rua? Ora só por você? Cuidado! Talvez seja um padrão de pensamento da terra, de puro egoísmo, de fazer as coisas só para si, que vai contra o que nós estamos lendo aqui, depois do verso 5 em diante, quando ele começa a falar de coisas que nós não podemos ter e que nós devemos ter. Por exemplo, benignidade, humildade, mansidão, são coisas que nós vamos conseguir fazer quando nós começarmos a pensar nas coisas lá de cima, da maneira como Deus enxerga as coisas e não nós. É interessante que esse texto que lemos fala que a nossa vida está escondida em Cristo, oculta em Cristo. Eu sei que isso também tem uma conotação de proteção, mas também tem uma conotação, essa palavra escondida, oculta, de um certo esforço para nós encontrarmos esse lugar. Se a nossa vida está escondida em Cristo, eu tenho que pensar exatamente o que isso significa e como isso se desenrola na minha vida para que eu possa ser como Ele é. Que eu estou escondido nele. E o que nós lemos em Efésios fala que nós somos corpo dele. Ele é o cabeça e não nós. Pensando no corpo físico, nosso corpo natural. Já pensou se a mão fosse independente? Se ela pensasse e decidisse agir do jeito que ela quer? Ela estaria pensando nas coisas de baixo, a cabeça pensando nas coisas de cima. Imagina como é que seria o corpo. Cada mão fazendo o que quer. E quando dá aquela coceirinha nas costas? Você tenta coçar, e a mão fala, não vou, dá muito trabalho. A cabeça falando, vai lá rapaz, eu que sinto a coceira, não é nem as costas, sou eu. Não vou. Misericórdia. Aí a cabeça fala assim, pensa nas coisas do alto, por favor. Você está escondida em mim, porque eu te sinto. Sei como você é, sei como você funciona. E muitas vezes nós, como crentes, somos assim em relação a Jesus. Não obedecemos os seus comandos, não fazemos o que ele quer que a gente faça. Por quê? Porque a gente não entende, a gente não pensa como as coisas são em cima, no alto, nos céus. O padrão de Deus é diferente do nosso. Isaías diz isso, que os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. E eu então, sem entender esses pensamentos, se eu não pensar de acordo com o que está em cima, a minha visão é muito limitada. Aí quando eu tenho uma dificuldade com alguma pessoa, sabe qual vai ser a minha oração? Deus, faz justiça. Mas na verdade eu estou dizendo, Senhor, eu quero vingança. Faz a pessoa sofrer um pouquinho para ela aprender que o que ela fez foi errado. Agora o padrão de Deus, inclusive, é descrito aqui, perdoe uns aos outros. Se alguém tem queixa contra o outro, veja, está falando que quem tem queixa tem que perdoar, não o que foi vítima. Então eu preciso entender que o padrão de Deus, as coisas do alto, dizem para mim, para que eu perdoe, independentemente de qualquer coisa, do que foi feito, se tem razão, se não tem razão, se eu estou certo, se eu estou errado, eu tenho que pedir perdão e ponto, tenho que resolver essa situação. O que, que um pai quer? O pai não quer saber quem tem razão, quem tem problema. O pai quer que todo mundo viva bem. Deus quer que nós vivemos em paz. Deus quer que nós vivamos em unidade. É ou não é? É a vontade de Deus ou não? Quem atrapalha? Somos nós. E por que nós atrapalhamos? Porque nós não buscamos? Não, porque nós pensamos nas coisas da terra. Porque estamos aqui buscando a Deus. Todos os domingos, todas as quintas-feiras nas células, sábado nas células, estamos buscando a Deus. Quando você pega a Bíblia e lê, quando você ora na tua casa, você está buscando, buscando, buscando. Só que a tua busca, ela é limitada por conta de você ainda pensar em coisas da terra. Mas tem que ter uma parceria em buscar as coisas do alto, mas pensar nas coisas do alto. Pensar como as questões espirituais, segundo a ótica de Deus, são de fato. E não de acordo com o nosso sentimento. Não de acordo com nossas ganâncias, nossos egoísmos. Com nosso senso de justiça próprio. Tudo isso atrapalha, meus amados. Com certeza, tem coisa que você ora e pede tanto e não acontece porque você ainda tem um pensamento terreno. A Bíblia fala assim, pedi e não recebeis porque pedis mal. Vocês pedem segundo os seus deleites. Isso está falando que é uma questão terrena sendo colocada para Deus. Ao passo, que foi lido aqui também hoje, que Deus falou que nós poderíamos pedir qualquer coisa em oração, isso seria feito. Então por que nós oramos e as coisas não acontecem? Porque certamente existe ainda um padrão terreno na nossa mente, que impede uma ação de Deus, livre, liberada através de nós. Deus nos chamou para sermos sal e luz, sal da terra, luz do mundo. Ele nos constituiu dessa maneira. Nós estamos em Cristo já com essa natureza. Temos que buscar isso, entender esse processo. E isso não tem se manifestado ainda, por quê? Porque certamente tem formas de pensamento que são terrenas, que nós precisamos deletar da nossa mente. Temos que tirar isso de nós. A Bíblia fala também que nós não podemos ter dois senhores. Porque ou eu amo um e odeio o outro, ou o contrário. Então, quem tem sido meu Senhor? Eu comecei na semana passada a escrever um livretinho, que eu quero, se tudo der certo, até o final do ano terminá-lo, no começo do ano que vem a gente conseguir compartilhar isso com a igreja. E foi muito rápido as primeiras páginas, né, com o pensamento e a ideia central do livreto, que chama-se Sua Vontade. E quando eu compartilhei com meus amigos, né, falando assim, ó, estou escrevendo um livreto, o nome é Sua Vontade, eles falaram assim, sua vontade é vontade de Deus? Eu falei, então, não sei. É sua vontade. E sua vontade pode ser sua vontade, pode ser sua vontade, minha vontade, pode ser a vontade do diabo, pode ser vontade de outra pessoa. Vontade de quem? Essa é a questão. A vontade de quem que nos guia? A vontade de quem que nos faz escolher? Temos que pensar a respeito disso. Será que é minha vontade mesmo? Deixa eu perguntar algo para você. Já aconteceu com você ou foi só comigo? Alguma vez você fez alguma coisa que depois que você terminou, você falou, caramba, eu nem queria fazer, não sei por que eu fiz. Já aconteceu isso com você ou não? Era a sua vontade? Não era. Por que você fez? A resposta está aqui, ó. Porque ainda pensamos segundo padrões terrenos. Paulo disse em Romanos, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Mas o mal que ele não queria fazer, esse ele acabava fazendo. Se Paulo disse isso, gente, por que que ele falou isso? Porque certamente há um processo de nós pensarmos mais e mais nas coisas do alto e tirando essas questões da terra. Mas enquanto as questões terrenas ainda ocupam lugar na nossa mente, enquanto questões terrenas ainda são estruturas de pensamento em nós, significa que essas estruturas de pensamento gerarão pensamentos de acordo com a sua natureza, carnais, terrenas e, por vezes, diabólicas. Então, eu tenho que começar a entender exatamente o que o apóstolo estava falando para a igreja nesse verso. Pense nas coisas do alto e não nas da terra, porque não tem como pensar nas duas coisas juntas. Não tem como você desenvolver um relacionamento com Deus, um ministério, pensando nas duas coisas ao mesmo tempo, porque não vai funcionar. Pode funcionar de maneira natural, mas não vai funcionar como Deus quer que funcione. O padrão de Deus é outro, é muito mais elevado. E só depois que nós buscamos, ou começamos a buscar, só depois que começamos a pensar conforme é o padrão de Deus, é que podemos então ter ações. Caso contrário, eu vou transformar isso aqui num livro de regra, vou virar um religioso e achar desculpa para tudo. E o que eu tenho visto, né, nas minhas observações em relação a pessoas, especialmente cristãs, e especialmente as cristãs mais religiosas, é que elas são muito legalistas em termos de palavra. E tem áreas que elas observam restritamente, obedientemente, cada detalhe, e não fazem isso, não faz aquilo, não faz tal coisa, e não faz tal coisa, e não pode, não pode, não pode, isso pode, isso não pode, isso não pode, aquilo pode, e fica por aquilo ali. Só que ao mesmo tempo, quando a gente começa a conhecer a pessoa mais de perto, existem diversas áreas das suas vidas que estão podres, e ela nem consegue enxergar, ela nem consegue ver. Mas por que que a pessoa faz isso? É porque ela é uma má pessoa? Não é porque ela é ruim, que ela não queira melhorar. Mas é porque a lei cegou. A regra cegou. A regra fala de coisas da terra, porque o que nós mais queremos é receita. Eu não gosto de ir no médico. Raramente eu vou no médico. Mas quando eu vou, sabe o que eu mais quero que o médico faça? Me dê um papelzinho mágico chamado receita, para eu sair fora dali logo. Não é ou não é? Me dá um remédio, eu tomo dois comprimidos, está tudo certo. Mas quando ele te pede um exame, você fica feliz? Tem que fazer um exame. Ele vê que aquele papelzão grande, eu não gosto daquele papel grande. Aquele papelzão grande significa que tem que ligar para um lugar, marcar um dia, chegar mais cedo. Marquei 10 horas lá, eu chego às 15 para as 10, você é atendido 10 e meia, não é assim? Aí tem que fazer o exame, levar de volta para o cara, para depois ele te falar, depois dar o remédio. Não, dá o remédio logo. Por isso que um doutor que eu conheci, que é muito bom, chama Dr. Google, ele é legal pra caramba. Você entra lá, coloca dor de não sei na onde. Aí, prum, vê um monte de coisa lá. Você vai tentando tudo, chá de quebra-pedra, tudo que você pode imaginar, né? Triglicerina, você toma também. Enfim, você quer uma receita. O ser humano é assim, o ser humano quer uma receita para fazer as coisas. Como é? Que eu faço que está tudo certo. Ele quer obedecer religiosamente. Só que religião, para Deus, não cola. O que Deus quer? Deus quer relacionamento, não quer religião. Ele quer relacionamento. A religião é apenas um momento onde você é religado com Deus por meio de Jesus. A partir desse momento, então, você tem o direito de encontrar o teu lugar em Cristo, a sua filiação de Deus. E por meio dessa filiação, ter relacionamento com Ele, e este relacionamento, aí sim, trazer a lei no teu coração. Essa lei não é uma lei regra, uma lei receita, é uma lei intuitiva no nosso espírito. Onde você começa a fazer coisas corretamente, não porque você está obedecendo um preceito doutrinário, mas você faz o que é certo, porque você lá dentro sabe que está certo. Você não faz o errado, não é porque a igreja te proíbe, porque o teu líder falou que você não pode fazer. Você não faz porque você sabe que aquilo está errado. Isso é testificação interior. Isso é pensar nas coisas de cima. E nós mudamos quando nós começamos a pensar assim. Nós somos transformados quando começamos a pensar assim, porque dessa maneira, sim, vai ter a renovação da nossa mente. Porque eu não vou pensar nas coisas da terra, vou deixar tudo isso de lado, vou pensar nas coisas do alto. Aí o fazer fica muito mais simples. Não é mais uma regra, é a minha essência. Não é mais algo exterior, é interior. tantas coisas que eu gostava tanto de fazer, meus amados, que eu abandonei, simplesmente abandonei. Achava que nunca ia conseguir parar de fazer algumas coisas e eu parei. Mas por quê? Porque o pastor mandou? Não sei o que aconteceu, simplesmente perdeu a graça. Quando a gente começa a pensar nas coisas que são de cima, aquilo que você sabe que está errado, você não consegue vencer, vai perder o sentido na tua vida. E você começa então a entender que as direções dadas pelo apóstolo Paulo aqui, a partir do verso 5, vão ser direções facilmente vividas e experimentadas por você. Mas tem que buscar primeiro as coisas do alto. Tem que pensar nas coisas do alto e não pensar nas coisas da terra. Esses são os dois primeiros e fundamentais passos para que a gente possa então fazer morrer a nossa natureza terrena, mortificar a nossa carne, deixar de lado essas questões de fornicação, prostituição, impureza, paixões lascivas, afeições desordenadas, vil concupiscência, desejo maligno, avareza, ira, cólera, malícia, maledicências, palavras obscenas, mentiras, etc, etc, etc. Vivemos num tempo onde o pecado pode chegar no teu celular. O pecado chega no seu celular, se você permitir. Eu sei que muitas pessoas aqui estão escravizadas por isso. Estão frequentando a igreja, estão buscando a Deus, mas ainda não conseguiram parar de pensar nas coisas da terra, estão escravizadas. Começa a pensar nas coisas do alto. Começa a pensar nas coisas do alto. Ah, eu tenho buscado, busca mais. Está buscando pouco, busque mais. Busque mais, pense mais nas coisas do alto. Busque mais, pense mais nas coisas do alto. Busque mais, pense mais nas coisas do alto. Porque aí você vai conseguir fazer morrer a sua natureza terrena. Para não viver em dois mundos, em dois reinos. Porque não tem como. Não dá para servir a dois senhores. Dessa maneira a gente vai conseguir, de fato, o que o texto chama aqui de ternos afetos de misericórdia. Põe o verso 12 para mim, por favor. Quero ver como é que está na outra tradução. Entranhas de misericórdia. Relacionamento com as pessoas baseados em amor. Humildade. Veja, uma pessoa, ela é humilde não quando ela fala, ah, eu sou uma pessoa humilde. Ela é humilde quando ela vive a humildade. E ela nem consegue ver isso. As outras pessoas que veem isso na vida dela. Da mesma forma é a mansidão, da mesma forma é a longanimidade, assim também é a benignidade. E por fim ele fala, irmãos, suportem. Agora, olha como é interessante, ele fala, suportai-vos uns aos outros. Né? Quando a gente olha para esse texto aqui, verso 13, suportai, suportando uns aos outros, fala, meu Deus, não tem que suportar. Então, amém, estou na igreja, sou crente, irmão, te amo, tá? Tem que te suportar. Mas que benção. Numa ótica natural é isso. Fala, não, eu tenho que suportar as pessoas são difíceis mesmo. Eu sou bom, sou santo. Mas as pessoas são terríveis. Elas têm que ter muito tratamento ainda, muita libertação para estar no nível que eu estou. Então eu tenho que suportar essas pessoas. Esse é o padrão da terra. O pensamento do alto é, suportar não é você aguentar o outro porque o outro é difícil. Suportar é você dar suporte. Suportar é apoiar. Suportar é ajudar. Suportar é estar ao lado. Quando o irmão cair, você está lá para levantar e suportar ele nos seus ombros. Isso é suportar. Esse é o padrão do alto. Que se alguém tem o pensamento ainda da terra, quando lê esse verso, fala, ah, então tem que suportar as pessoas, né? Já sei o que eu tenho que fazer então. Oh, Deus, me dá graça. Você percebe? Como é que essa oração chega diante de Deus? Não vai chegar bem. Fala para nós nos perdoarmos. E como que alguém vai perdoar? Certamente o pessoal que foi no encontro, e você que já foi ao encontro, sabe muito bem que a gente ministra sobre perdão lá. E muitas pessoas falam assim, olha pastor, eu quero perdoar, mas é difícil. A gente fala assim, perdão é uma decisão. É mesmo, é uma decisão. Só que como vamos decidir perdoar? Vamos conseguir perdoar quando nós olharmos pela ótica de Deus. Eu sempre ministro o perdão dando um exemplo muito simples. Eu falo assim, olha, Se alguém já te fez mal, a ponto de fazer com que você sofra de alguma forma, até hoje, você precisa perdoar essa pessoa, não por ela, mas por você. Porque se você não perdoá-la, você vai continuar preso e vai continuar sofrendo. Já sofreu pelo que ela fez e vai continuar sofrendo porque você não perdoa. Então, seja inteligente e perdoe. Porque essa é a visão de Deus. Deus quer que as pessoas perdoem porque ela, Deus quer que essas pessoas sejam livres, ambas. A que ofendeu e o ofendido. O problema é que a justiça própria é tão forte que o ofendido fala, não perdoo. E vou continuar sofrendo até o resto da minha vida, só para não perdoar. Só para não dar o gostinho do perdão para aquela pessoa. O padrão de Deus é, seja você livre. E deixa aquela pessoa livre. É melhor serem ambos livres. Esse é o padrão de Deus, liberdade. E ele fala sobre o maior, no verso 14, né, sobre o maior valor de pensar nas coisas do alto, que é viver debaixo do amor, que é vínculo perfeito, ligação perfeita com qualquer coisa e com qualquer pessoa. Tem que ser o amor. Ele fala paz, porque quando nós buscamos, pensamos e conseguimos então corresponder a Deus, fazendo com que a nossa natureza terrena seja deixada de lado, a paz que o Espírito Santo traz no nosso coração vai ser árbitro, vai ser um juiz, né? Põe no verso 15 para mim agora, ver como é que está essa versão aí. Domine, a paz vai dominar de tal forma que vai te guiar. Às vezes as pessoas chegam para nós aqui na igreja e falam, pastor, eu tenho uma decisão para tomar entre A e B, o que, que eu faço? Não sei. Mas a pessoa está pedindo uma decisão, uma orientação, por quê? Porque ela está perdida, porque ela está pensando ainda nos valores terrenos. Porque se ela tem um padrão de pensar nas coisas de Deus, a paz no interior vai ser árbitro, vai ser aquilo que vai dominar, aquilo que vai direcionar as suas escolhas e as suas decisões. E por fim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Deus fala de sabedoria, de conselho, de direção, de tudo que nós precisamos para viver. A palavra de Cristo não se resume ao livro, mas é parte, o livro é parte dessa palavra. Porque o que Deus quer fazer é falar muito no seu coração, muito no seu coração. A Bíblia pode ser uma grande ferramenta para isso. Uma ministração, uma pregação da palavra, uma reunião de célula, uma aula nos cursos que temos, enfim, um louvor. Tudo isso pode ser utilizado por Deus para falar com você. Mas independentemente do canal que Deus usar, você tem que identificar Deus. A palavra de Cristo tem que habitar em você. E tem que habitar em você, tem que fazer parte da sua vida, tem que ter comunhão com você. Isso só vai ser possível. Repetindo, se nós buscarmos as coisas do alto, pensarmos nas coisas do alto e não nas coisas da terra, e correspondermos agindo segundo a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar em relação a isso. Aleluia. Eu queria muito que você, ao chegar na sua casa, talvez não hoje, mas ao longo dessa semana, leia esse capítulo inteiro de novo, com muita atenção. Paulo vai continuar dando outras orientações para famílias, né, para maridos, para pais, etc., nesse capítulo, mas leia com atenção. E você procure quebrar esse capítulo entre o verso 1, que fala de buscar, o verso 2, que fala de pensar, e do 5 para frente, que fala de atitudes práticas. Veja que as atitudes práticas falam do resto do capítulo inteiro. São orientações diretas. Até o final do livro, até se você quiser, da carta. Mas você vai ver nesse capítulo 3 um monte de orientações práticas de Paulo. Mas elas só serão possíveis se você entender o verso 1 e o verso 2. Que na minha visão são os principais desse capítulo. Porque se a pessoa não buscar, se a pessoa não pensar segundo Deus, ela pode viver parte apenas do que está do verso 5 para frente, mas não vai conseguir extrair a essência da vontade de Deus. ela pode obedecer por um estilo de vida que ela queira, pode obedecer achando que aquilo vai ser bom para ela de alguma forma, mas não trará transformação genuína e não fará com que essas ações sejam movidas segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus. E é essa vontade que nós precisamos saber. É essa vontade que nós precisamos descobrir. É essa vontade que nós precisamos experimentar. E para saber essa vontade, nós precisamos buscar e pensar nas coisas do alto. Amém? Mas eu queria que você agora avaliasse tua vida e fizesse uma varredura aí de toda a tua vida espiritual, das suas orações e também de áreas que você sabe que está bem distante da vontade de Deus. Para que você faça uma oração hoje falando: Deus, eu quero fazer uma decisão hoje. Se eu estou te buscando, eu quero te buscar mais. Quero te buscar mais. Se eu não estou te buscando, quero começar a te buscar hoje. Eu não tenho pensado como de fato o Senhor pensa. Me ajuda a pensar como o Senhor pensa. Eu quero pensar nas coisas do alto. E eu quero corresponder com a sua vontade. Você pode fazer essa oração agora? Então levanta a sua voz no seu lugar. Comece a consagrar a tua vida. Faça a sua oração.